Educação.
Uma clara tentativa de pressionar os senadores a votar hoje a medida provisória 525/2011, que permite a contratação de 3 mil professores substitutos nos institutos federais de educação tecnológica, o Ministério da Educação publicou ontem mesmo a portaria autorizando o recrutamento de profissionais temporários para atender as demandas dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, dos centros federais de educação tecnológica do Rio de Janeiro e daqui de Minas Gerais e do Colégio Pedro II. Quem tem mais informações ao vivo é Tassiana Arce. Boa tarde, Tassiana. Mesmo sem que a MP esteja aprovada, o Ministério da Educação já a considera efetiva, é isso?
Boa tarde, Gustavo Cunha. Na verdade, essa é a prerrogativa das medidas provisórias. Elas têm efeito de lei, mesmo enquanto aguardam a apreciação do Congresso. Portanto, o governo federal tem sim poder de efetivar as ações previstas na medida provisória, no caso da MP 525/2011, iniciar os procedimentos para contratação em caráter emergencial de 3.315 professores para atender as demandas de expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro e de Minas Gerais e do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. O que os governantes costumam fazer, até numa tentativa de preservar uma boa relação com o Legislativo, é esperar que a MP seja apreciada pela Câmara e pelo Senado para apenas depois disso efetivar as suas ações. Só que há 10 dias, Gustavo, o governo sofreu duas derrotas, aliás, uma única derrota que foi dupla justamente no Senado. O ouvinte vai se lembrar que as MPs 520 e 521, editadas pelo então presidente Lula no dia 31 de dezembro do ano passado, simplesmente perderam a validade porque os senadores não as apreciaram a tempo. Cada casa legislativa, Câmara e Senado, tem 45 dias para apreciar a MP, que depois disso passa a trancar a pauta. E depois de 90 dias, se elas não forem votadas, as MPs simplesmente perdem a validade, é como se elas nunca tivessem existido. As MPs 520 e 521... que respectivamente autorizavam o governo a criar a Empresa Brasileira de Administração Hospitalar e a conceder reajuste de 18% para médicos residentes, perderam a validade por não terem sido apreciadas, o que foi um duro golpe para o governo. Isso não aconteceu porque os senadores estivessem sobrecarregados, não, e sim porque eles estão enfrentando o governo petista desde a gestão Lula, alegando que há abuso na edição de medidas provisórias. Fato é, Gustavo, que para evitar o desgaste de perder mais uma MP, o governo se apressou em antecipar a sua efetivação com a Portaria 149, que autorizou os IFETs, os CEFETs Minas e Rio e também o Colégio Pedro II a contratar de imediato 3.200 funcionários, 3.300 funcionários terceirizados.
Vamos conversar então, Tassiana, sobre os efeitos dessa portaria 149 que autoriza a contratação de professores. Aqui em Minas Gerais serão quantas vagas?
Pois é, Gustavo, na verdade a portaria 149 ainda não traz essas informações. Essa definição deve ser objeto de outra portaria, a ser editada pelo ministro da Educação nas próximas semanas. O importante da portaria 149 é no fato de ela corrigir algumas omissões do texto da própria medida provisória 525, que foi editada em fevereiro. Isso porque a MP 525 falava em contratação apenas para os IFETs, Institutos Federais de Educação Tecnológica, que são instituições de ensino superior criadas no âmbito do Pronatec, o Programa Nacional de Educação Tecnológica. O problema é que esse texto da MP deixava de fora, por exemplo, o CEFET Minas, que embora esteja dentro do Pronatec, não é um IFET. Agora, o CEFET Minas, assim como o CEFET do Rio de Janeiro, foi textualmente incluído na portaria, que também alterou o artigo 5º da Lei 8.745, que é a lei que rege a contratação temporária no serviço público. Essa lei impede que o serviço público tenha mais que 10% dos seus funcionários com contratos temporários. O CEFET Minas, por exemplo, tem hoje 800 professores efetivos e 394 temporários, numa relação, portanto, de quase 50% de professores substitutos. em abril deste ano, ou melhor dizendo, na verdade são 30% do total, né, de 1.200 professores, 35% são substitutos. Em abril deste ano, o ouvinte deve se lembrar, Gustavo, o Ministério do Planejamento chegou a determinar a demissão dos professores que excediam esse limite de 10%, o que na prática inviabilizaria o atendimento dos 13 mil estudantes do Cefet Minas. Alunos, professores e diretoria fizeram manifestações fechando a Avenida Amazonas e essa determinação foi então revogada. Agora, a portaria 149 amplia a permissão para que 20% dos professores sejam temporários. O diretor-geral do Cefet Minas, Flávio dos Santos, lembra que mesmo esse índice vai continuar abaixo das necessidades do Cefet e que, portanto, a solução definitiva é mesmo a autorização para concursos públicos de professores efetivos.
Essa portaria, ela vai permitir resolver o problema emergencial que o Cefet, pelo qual o Cefet Minas estava passando. O que ocorre é que concursos públicos, desde a publicação do edital até a conclusão, a sua homologação, demanda de 4 a 5 meses. Portanto, essa portaria ela resolve o problema emergencial e a nossa expectativa é de que vagas para concurso público resolvam o problema em definitivo.
Ainda de acordo com o diretor-geral do Cefet, Flávio dos Santos, a expectativa é que o Ministério da Educação autorize a contratação de pelo menos 100 professores para atender a demanda do Cefet Minas. Gustavo?
Muito bem, Tassiana Aço, obrigado pelos esclarecimentos.